É João 8, 37 a 47. Como o texto fala muito sobre Abraão, eu coloquei uma gravura de Abraão por ocasião do quase sacrifício de Isaac. Então aí está uma gravura do anjo do Senhor impedindo que Abraão sacrifique Isaac. E ali na sua mão esquerda, o cabrito que foi providenciado em lugar do sacrifício de Isaac. O texto fala um pouquinho sobre Abraão. João 8, 37 a 47. Diz assim a palavra de Deus: Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Essa narrativa que acabamos de ler, desse debate de Jesus com os judeus, é uma narrativa cujo início dela é um debate, é um diálogo, cujo início nós já estudamos na semana passada, no culto da noite. Nós caminhamos estudando o início dessa narrativa, em que o Senhor Jesus fala com os judeus que alegam que são pessoas de um certo status espiritual, porque são descendentes de Abraão. Eles acreditam que isso os coloca numa posição privilegiada. Nós somos descendentes de Abraão, e isso revela algo do nosso status, da nossa condição espiritual. O Senhor Jesus discorda disso. O Senhor Jesus mostra que a descendência natural, a descendência física, não guarda nenhuma relação com a condição espiritual de ninguém. E o debate, o diálogo prossegue, em que o Senhor Jesus vai mostrando a condição triste dos seus oponentes. Ele faz descrições, ele levanta pontos interessantes sobre a vida dos seus oponentes, que mostram a condição triste dos seus oponentes. Eu pensei, a partir desse texto, uma mensagem central. Ficou um pouquinho maior do que eu gosto de fazer, mas ela é simples de entender. Ela pode ser um pouquinho longa, mas ela é de fácil assimilação. O homem incrédulo acalenta uma opinião otimista acerca de seu estado espiritual. O homem incrédulo não tem noção da sua miséria espiritual. Pelo contrário, ele acalenta um bem-estar espiritual, que na verdade é um bem-estar ilusório. Ele não tem noção da sua miséria, não tem noção da sua vileza, não tem noção da sua obtusidade, não tem noção do quão fraco espiritualmente e quão carente espiritualmente ele é. Nenhum homem incrédulo consegue enxergar a miserabilidade da sua condição. É só quando Deus transforma o coração, passa a trabalhar no coração, passa a atuar no coração do incrédulo, então sim, ele passa a vislumbrar a grandeza do abismo em que ele se encontra. Antes disso, antes da atuação do Espírito Santo no coração daqueles em quem ele trabalha, antes disso, o homem incrédulo, o homem descrente, não tem essas noções. Pelo contrário, segundo a mensagem central, ele acalenta uma opinião otimista acerca do seu estado espiritual. Ele acredita que ele está bem espiritualmente, de bem com Deus, que não há nada de errado com a vida espiritual dele. E isso revela que ele é incapaz de enxergar sua triste condição. Assim é o homem crente. É muito difícil falar de salvação para o homem crente, porque ele não entende isso. Ele diz, mas eu preciso ser salvo do quê? O que há de errado comigo? Não tem nada de errado comigo? Eu estou bem? Eu não sou esse pecador que você está falando. Nada disso. Você nem me conhece direito. Como é que você levanta essas acusações contra mim? Enfim, o homem incrédulo não consegue entender a situação difícil, triste, em que ele se encontra. Ele acalenta uma opinião otimista acerca do seu estado espiritual, sendo incapaz de enxergar sua triste condição. O Senhor Jesus, então, ao longo desse texto, ao longo desse debate, o Senhor Jesus aponta três fatos sobre o homem incrédulo que realçam sua triste condição de perdido. O homem incrédulo é um homem perdido. É um homem que não está salvo. É um homem que está caminhando para o inferno, para a perdição eterna. E o Senhor Jesus aponta nesse texto três fatos sobre esse homem incrédulo, sobre o homem incrédulo. Ele estava conversando com pessoas que tinham uma opinião muito otimista sobre si. Eles diziam, nós temos um pai, Deus é nosso pai, Abraão é nosso pai. Eles estavam convencidos de que estavam de bem com Deus, bem espiritualmente. E o Senhor Jesus, no entanto, aponta para a condição deles, mostra que a condição deles é uma condição de pessoas perdidas, realça isso apontando três fatos sobre aqueles homens. Nós vamos ver os três fatos, o primeiro vem aí. O homem incrédulo não se agrada de Cristo e sua obra. Este assunto, a pessoa de Cristo, ou qualquer coisa ligada a ele, o seu ensino, a sua obra, a sua pessoa, esse assunto incomoda o homem incrédulo. Quando nós falamos sobre Jesus para o homem descrente, quando falamos sobre o que ele fez, ou quando nós citamos os seus ensinamentos para o homem incrédulo, o homem incrédulo se incomoda com isso, ele não gosta de ouvir isso. Dentro dele, ele sente um profundo desconforto, às vezes até uma forte irritação. Esse é um assunto que ele evita, esse é um assunto do qual ele procura fugir. Ele não se sente bem falando sobre a pessoa de Cristo, falando sobre a sua obra. Existe no seu coração, existe no seu íntimo uma indisposição contra a pessoa de Cristo, contra a sua obra, contra o seu ensino. De modo que o homem incrédulo é um oponente da pessoa de Cristo em potencial. Essa oposição reina, está presente no seu coração. ainda que ele se apresente diante de nós, quando tocamos nesse assunto, ainda que ele se apresente de modo educado, por questões de convenção social, ainda que ele se apresente de modo ali tranquilo, simpático, dentro dele há um forte incômodo. Dentro dele há uma grande irritação. Dentro dele há um desconforto. Ele é um oponente. Ele é um inimigo de Cristo. Ele não se agrada de Cristo e da sua obra. Vejam o que diz o versículo 37. Eu coloquei aqui uma cruz caída. Parece que essa cruz está numa praça em Salvador. Eu não conheço. É isso? É isso? Eu nunca fui nessa praça. Eu fui em Salvador, mas não fui nessa praça. É uma cruz caída. Isso para eu coloquei essa cruz caída é para simbolizar a oposição a Cristo e a sua obra. Foi o máximo que eu pude encontrar que pudesse de alguma forma sugerir isso, a oposição, o desagradar-se de Cristo e da sua obra. Versículo 34 diz assim, versículo 37 diz assim: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus aqui fala da descendência natural, física. Contudo, estão procurando matar-me. Vejam aqui, neste versículo, o que existe no coração do homem incrédulo. O homem incrédulo não é só apático em relação a Cristo. O homem apático não gosta, não se agrada dele. Se irrita contra ele. Nós sabemos que, de fato, no capítulo 5, versículo 18, nós sabemos que surgiu entre os judeus o desejo de matar Jesus. No capítulo 5, versículo 18, isso começou. Nós já estudamos o capítulo 5, já estudamos o versículo 18, e vimos como surgiu esse desejo de matar Jesus. O Senhor Jesus, ele fez uma cura no tanque de Betesda, e além de fazer essa cura no sábado, o Senhor Jesus também fez um discurso dizendo que ele era o Filho de Deus. E veja o que acontece em versículo 5, 18 aí do Evangelho de João. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo. Existe aqui o ressurgimento, o desejo maior de matar a Cristo, e o texto explica por quê. Pois não somente estava violando o sábado, ele havia curado alguém no sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Isso, o fato do Senhor Jesus realizar uma obra, foi uma obra benigna, isso irritou as pessoas. O discurso de Jesus, quando ele dizia que ele era Deus, Filho de Deus, isso irritava as pessoas, isso despertou nos homens todo esse rancor, até o ponto de quererem matá-lo. E é assim o homem descrente. Ele não se agrada de Cristo e de sua obra. Olhe para dentro de você e procure avaliar que tipo de reações o nome de Jesus ou as coisas ligadas a ele provocam em você. Muito recentemente, nós vimos no cinema a exibição daquele filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Esse filme é baseado num livro de um filósofo cristão que morreu no século passado, C.S. Lewis, morreu em 1963, e ele escreveu diversas crônicas daquela natureza tentando transmitir verdades cristãs através dessas histórias. Ele escreveu 7 livros. São as Crônicas de Nárnia. E aquele livro narra que num determinado momento em que as crianças estão conversando com um castor, não era com um pastor, era com um castor. Eu digo isso porque minha filha ganhou um castor quando era pequenininha. E ela chamava o castor de Castor Marcos. Então, para deixar bem claro que no caso do filme, as crianças estavam falando com um castor mesmo, não era um pastor, não confundir. E, num dado momento, na narrativa do livro, o castor menciona o nome de Aslan, que é o grande rei, o grande leão, o senhor da floresta. Nas crônicas de Nárnia, este leão representa a pessoa de Cristo. E o narrador da história, quem conta a história, C.S. Lewis, diz que no momento em que o castor mencionou o nome de Aslan para as crianças, o Pedro, como chama outra criança? Esqueci o nome delas. A Lúcia, e tem mais uma lá que eu não lembro agora o nome. Susana, os irmãos assistiram o filme, né? Leram o livro. Essas três crianças, quando ouviram o nome de Aslan, dentro deles, eles sentiram uma alegria. Mas Edmundo, quando Edmundo, o menino mau, ouviu o nome de Aslan, ele se incomodou com aquele nome. Ele se sentiu mal com aquele nome. Ele não gostou de escutar aquele nome. No filme, se os irmãos observarem com atenção, os produtores tentaram mostrar no rosto das crianças essa reação que C.S. Lewis descreve em seu livro. Quando o castor diz Aslan, as três crianças tentam esboçar mais ou menos um sorriso, seus olhos brilham, elas ficam contentes, mas Edmundo faz uma cara feia. Isso que C.S. Lewis, como pensador e como um quase teólogo cristão, tenta resgatar, é a reação que a maioria dos homens, são as duas reações que os homens em geral têm diante da pessoa de Cristo. Diante da pessoa de Cristo, do seu nome, da sua obra, da sua mensagem, nós só temos duas reações. Ou nós nos sentimos atraídos pela doçura da pessoa de Cristo, pela sua majestade, pela sua mansidão, pela sua grandeza, e nos sentimos felizes ao ouvir o seu nome, ou algo diferente acontece dentro de nós. Nós nos sentimos incomodados, nós não gostamos, nós temos raiva de ouvir esse nome. Ele nos traz desconforto. Nós somos capazes até de dizer para as pessoas que falam sobre isso: não me toque mais nesse assunto. Você quer continuar a ser meu amigo? Você quer continuar? Você quer manter a nossa amizade? Então, por favor, não me fale mais sobre isso. Isso me incomoda. É o que o Senhor Jesus revela aqui acerca do que havia no coração dos seus inimigos. Vocês querem me matar. Vocês me odeiam. Vocês não se agradam de mim. Eu provoco o rancor de vocês, porque vocês são filhos do diabo. Quando falamos de Jesus, da sua pessoa, da sua obra, o que acontece dentro de você? Eu não posso avaliar você. Eu não posso. Eu não posso vasculhar o seu coração. Mas você pode. Avalie seu coração. Tente descobrir, quando eu ouço de Jesus, o que isso produz em mim: alegria, felicidade, leveza, conforto, calor, ou tristeza, raiva, desconforto. Eu não me sinto muito bem quando ouço falar dele. Se essa segunda opção é a sua, você está vivenciando e provando um fato sobre o homem incrédulo. O homem incrédulo é assim. Ele não se agrada de Cristo e sua obra. Ele acalenta uma opinião positiva e otimista sobre sua condição espiritual. Mas esse fato, essa oposição interior, esse desconforto diante da pessoa de Cristo mostra que a sua situação espiritual é de miséria, de perdição, de um futuro negro pela frente. Mas há um segundo fato sobre o homem incrédulo que realça sua triste condição de perdido, ainda que ele acalente uma opinião otimista acerca do seu estado espiritual. O segundo fato vem aí. Ele realiza os desejos do diabo. O Senhor Jesus mostra isso com clareza nos versículos 38 a 44. o Senhor Jesus diz que os homens incrédulos têm prazer em realizar aquilo que agrada o diabo. Vejam o que diz o versículo 38. Observe com atenção, voltando para o nosso capítulo 8. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus aqui está dizendo que na esfera espiritual nós sempre imitamos o nosso Pai. Na esfera natural, na esfera física, nós nem sempre imitamos o nosso Pai. Mas na esfera espiritual, de acordo com Jesus, nós sempre imitamos o Pai que temos. Por isso é importante saber quem é o nosso Pai no âmbito espiritual. E é fácil descobrir. Basta olharmos para as nossas obras. Porque nós sempre vamos imitar o nosso Pai espiritual. Ou Deus, ou Satanás. E o Senhor Jesus diz isso sobre os seus oponentes. Vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. O Pai de vocês engendra pensamentos malignos na mente de vocês. E vocês fazem o que Ele quer. Vocês praticam as obras dEle. Ele diz coisas ao ouvido de vocês. Ele ensina as suas mentiras a vocês. E vocês praticam as obras dEle, porque vocês são filhos dEle. Não há como vocês imitarem um outro Pai. Na esfera espiritual, vocês vão imitar o Pai que tem. E o Pai que vocês têm é Ele, o diabo. Vocês farão a sua vontade. E o texto continua. Eles disseram, Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, Jesus já havia reconhecido a filiação natural, mas ele não reconhece agora o vínculo ético. Ele não reconhece agora o vínculo espiritual com Abraão. Ele diz, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Quais são as obras que Abraão fez? A Bíblia mostra, a Bíblia descreve em Gênesis, que Abraão foi um homem que ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Abraão, quando ouvia Deus falando, não importava qual fosse a ordem, ele obedecia. Ele sofria, muitas vezes por causa disso, ele teve grandes lutas interiores por causa disso, mas Abraão, quando Deus falava, Abraão reconhecia que era Deus falando e obedecia, aceitava a palavra de Deus, não rejeitava a palavra de Deus, aceitava a palavra de Deus e a obedecia. Essas eram as obras de Abraão. Deus um dia disse a Abraão, eu quero seu filho. Abraão certamente lutou toda uma noite em virtude daquela ordem. Mas Abraão foi até uma das montanhas da Palestina e ali se dispôs a oferecer o seu filho. E teria feito se o Senhor não tivesse interferido. Abraão ouvia a palavra de Deus. Abraão ouvia a verdade e obedecia a verdade. Vocês não são filhos de Abraão. O que eu falo é a verdade. Vocês não ouvem. As coisas que Deus manda fazer, vocês não fazem. Abraão ouvia a verdade e obedecia a verdade. Vocês não ouvem e não obedecem. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês têm outro pai. Eu já vou dizer o nome dele já. Aguardem. O texto continua. Diz assim, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Jesus insiste nisso. Vocês praticam as obras de quem é pai de vocês. E não é Abraão nesse caso. Abraão ouvia e obedecia. Vocês ouvem a verdade e se insurgem contra mim. Abraão não agiu assim. Ele ouviu a verdade e obedeceu. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Que lindo. Lembra o que dissemos a princípio? O homem incrédulo acalenta uma opinião otimista acerca de si. Deus é nosso Pai. Eu sou o Filho de Deus. Diziam isso. O Senhor Jesus está mostrando fatos para eles que mostram que isso não é verdade. Essa opinião que vocês têm de vocês, que são descendentes de Abraão, que são filhos de Deus, isso não corresponde aos fatos. Primeiro lugar, vocês são inimigos. Meus inimigos. Eu que vim de Deus, vocês são meus inimigos. Eu que digo a verdade, vocês são meus inimigos. Vocês se incomodam com a minha obra, com o meu ensino, com a minha pessoa. Segundo lugar, vocês não realizam as obras de Deus, não podem ser filhos dele. Vocês têm outro pai. O texto continua. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Ele está dizendo: eu sou da família, eu pertenço aos céus. Se vocês fossem filhos de Deus, pertenceriam à minha família e não se insurgiriam contra mim. Esse rancor de vocês, como nós já dissemos no primeiro ponto, esse rancor de vocês é uma evidência de que vocês não são filhos de Deus. E o texto continua: por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Nós vamos comentar esse versículo no próximo ponto. Agora, o versículo 44, o Senhor Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, e agora ele diz quem é: o diabo. O Senhor Jesus tinha muitas vezes um modo de falar muito severo. O Senhor Jesus dizia muitas da verdade de modo contundente. Ele disse aos judeus: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E o texto continua: e querem. Vejam, vocês querem realizar o desejo dele. É assim que é o homem incrédulo. O homem incrédulo, ele não vive no pecado lutando para sair dele. Não. Ele ama o pecado que pratica. Ele não quer sair. Ele deseja desobedecer. Ele deseja viver longe de Deus. Ele tem prazer nisso. Por uma razão muito simples. O pai dele é o diabo. E o pai dele, o diabo, o ensina. E coloca nele valores. Coloca nele, dá a ele impulsos, estímulos, para que ele faça o mal, para que ele faça o que não presta. E ele quer fazer isso, ele tem esse desejo. O seu pai é o diabo e ele se deleita em praticar as obras do diabo. O Senhor Jesus fala sobre Satanás aqui agora. Ele foi homicida desde o princípio. Isso aqui é uma referência ao Éden, quando, em virtude do engano do diabo, a morte entrou no mundo. A Bíblia mostra que, por causa do pecado do homem, a morte entrou no mundo. E o pecado cometido pelo homem foi cometido por causa do engano de Satanás. Por isso o diabo é considerado aqui assassino. A morte entrou no mundo por causa dele, por causa do engano dele. E o texto continua: ele foi homicida desde o princípio, uma alusão ao Éden, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. O diabo sempre mente. O diabo é incapaz de dizer a verdade. Não há verdade nele. Assim como Deus é incapaz de mentir, o diabo é incapaz de falar a verdade. Ele sempre mente e odeia profundamente a verdade. Ele engana as pessoas. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. O texto fala: quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo mente até quando ele usa a Bíblia. Ele fez isso com Jesus. Ele usava a Bíblia para mentir. Ele mente todo o tempo. Os seus filhos também mentem. São pessoas mentirosas. São pessoas que praticam o mal, que são pessoas hipócritas, são pessoas enganadoras. Elas são filhas de Satanás. Essa é uma situação horrível do homem crente. Mas são fatos sobre ele. Observe os seus atos, as suas condutas, o seu modo de viver, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas decisões, os seus valores. Os seus atos, as suas ações e reações, os seus pensamentos, as suas palavras são coisas que agradam a Deus? São coisas oriundas, ensinadas pelo próprio Deus ou não? É muito fácil saber de quem você é filho. Porque, mais uma vez, no âmbito espiritual, nós imitamos o nosso Pai. Se somos filhos de Deus, praticamos as obras de Deus. Se somos filhos do diabo, praticamos as obras do diabo. É muito simples. Se os irmãos olharem para 1 João capítulo 3, observem. 1 João 3. 1 João é um livro muito claro, muito fácil de entender. Fica no finzinho da Bíblia, vire as páginas da Bíblia e nós chegaremos rapidinho em 1 João 3. Veja o que diz o versículo 8. Muito claro isso. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Não há como fugir com romantismos, com jogos de palavras dessa realidade. A pessoa que vive, a pessoa que pratica, que vive pecando, que se deleita no pecado, que tem o pecado como a marca da sua vida, essa pessoa é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Não há prova mais contundente da nossa filiação do que a nossa conduta. A nossa conduta é o nosso DNA. O nosso modo de agir é o nosso DNA espiritual. Pelo nosso modo de agir, descobriremos quem é o nosso Pai. Filhos de Deus ou filhos do diabo? A Bíblia mostra que o homem incrédulo realiza os desejos do diabo. E ele se deleita nisso. Ele gosta disso. Ele não se arrepende por isso. Ele tem prazer nisso. Ele é filho de Satanás e quer realizar as obras de Satanás. Olhe para você. Você conhece a sua vida. É possível você avaliar de quem você é filho? É muito simples. Olhe para as obras que você deseja realizar. Olhe para as obras nas quais você tem prazer. E elas dirão, com clareza, de quem você é filho. E por último, o último fato sobre o homem incrédulo, que mostra sua condição de perdido, apesar da sensação otimista que ele tem acerca do seu estado espiritual. Terceiro fato é o seguinte: o homem incrédulo é incapaz de ouvir o que Cristo diz. O homem incrédulo é incapaz de ouvir o que Cristo diz. Há um bloqueio. Não ouve. Não consegue entender. Seus ouvidos são surdos para a verdade. Eles são filhos do pai da mentira. Logo, são incapazes de ouvir a verdade. Eles não podem ouvir a verdade. Bastou o Senhor Jesus dizer a verdade para que eles não ouvissem. Bastou o Senhor Jesus pronunciar a verdade para que eles o rejeitassem, porque eles não podem ouvir a verdade, são incapazes disso. Veja o que diz o texto no versículo 45, diz assim: no entanto, vocês não creem em mim, por qual razão? Porque lhes digo a verdade. Jesus não diz: vocês não creem em mim, apesar de eu dizer a verdade. Ele não fala isso. Ele diz, vocês não creem em mim por um motivo. Porque eu digo a verdade. Se eu dissesse a mentira, vocês creriam. Porque vocês são filhos do pai da mentira. Se eu dissesse a mentira, vocês creriam. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Vocês não podem ouvir a minha palavra. Vocês só podem ouvir a mentira. Ele continua. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? E ele responde ele mesmo. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Sabem por que vocês são incapazes de escutar a verdade? Porque não pertencem ao Deus da verdade. Vocês pertencem ao diabo, que é o pai da mentira. No versículo 37, voltando lá um pouquinho para cima, ele diz, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me. Ele explica por quê. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Vocês são incapazes de receber a minha palavra. Não há lugar em vocês para ela. Os irmãos olharem o versículo 43, diz, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Não conseguem entender. A condição espiritual de vocês é uma condição miserável. Vocês pertencem ao pai da mentira. Não podem ouvir a verdade. Para ouvirem a verdade, teriam que pertencer a Deus. Quando Jesus estava diante de Pilatos, em João 18, você caminhar com a sua Bíblia até o capítulo 18, você verá no versículo 37 uma afirmação contundente de Jesus. Ele diz em João 18, 37, diz assim, João 18, 37, então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou o rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. Quem não ouve a palavra de Cristo, não ouve porque é incapaz de ouvir. E é incapaz de ouvir, porque ela é a verdade. E é incapaz de ouvir, porque pertencem ao pai da mentira. E a verdade não encontra lugar nessas pessoas. Você, diante da palavra de Cristo, qual é a sua reação? Você abre o seu coração para ela e a recebe? E a ouve e se sujeita a ela? Ou você a resiste? Ou você não gosta dela? Ou você a rejeita, ou você tapa os seus ouvidos e foge, se esconde por trás de subterfúgios e evita essa palavra, qual é a sua reação? É muito fácil saber qual é a sua condição espiritual. Basta olhar para esses três fatos, um deles, se você é capaz de ouvir o que Cristo diz. Nós dissemos no começo que o homem incrédulo acalenta uma opinião otimista acerca do seu estado espiritual, sendo incapaz de enxergar a sua triste condição. Ele não consegue ver a sua miséria espiritual. Mas o Senhor Jesus nos ajuda. Ele aponta três fatos sobre o homem incrédulo que realçam sua triste condição. E os três fatos que nós vimos são: o homem incrédulo não se agrada de Cristo e de sua obra. Ele odeia, ele se incomoda, ele sente um desconforto diante dessas coisas, ele não tem prazer nessas coisas. Segundo lugar, ele realiza os desejos do diabo. A sua vida é uma vida de pecado. é uma vida de desobediência, é uma vida longe de Deus, é uma vida de rebelião contra Deus. Ele não obedece a palavra de Deus, ele rejeita a palavra de Deus, ele realiza os desejos do diabo. Sua vida é uma vida de imoralidades, sua vida é uma vida de mentiras, sua vida é uma vida de agressões, sua vida é uma vida de discórdias, sua vida é uma vida de desonestidades. Ele é assim. Ele pratica os desejos do diabo, que é pai dele, de acordo com o texto. E em terceiro lugar, ele é incapaz de ouvir o que Cristo diz. O que Cristo diz em sua palavra, que é a própria palavra de Deus, segundo o testemunho do próprio Cristo, ele é incapaz de ouvir. Ele rejeita. Ele é capaz de aceitar qualquer mentira, qualquer tolice, mas ele é incapaz de aceitar a verdade. Ele pode crer em bruxas, pode crer em duendes, como muitos creem por aí, ele pode crer em disco voador, pode crer em Papai Noel, cuca e bicho papão. Mas ele é incapaz de crer na palavra de Cristo, aceitá-la, assimilá-la e abraçá-la. Tudo pode ser verdade. Tudo. Menos a palavra de Cristo. Qualquer coisa é aceitável. Qualquer coisa. Menos a palavra de Cristo. Ele é um homem incrédulo. Ele está perdido. Sua condição espiritual é deplorável. Ele é incapaz de aceitar a verdade. O pai dele é a mentira. E é só na mentira que ele está condenado a crer para sempre. Que aplicações podemos extrair disso? A primeira vem aí. E eu já perguntei isso antecipadamente. Está aí. Acho que é uma pergunta que todos devem fazer depois do nosso sermão. Pergunte a si mesmo que tipo de impacto interior a pessoa de Cristo lhe causa. O nome de Jesus lhe traz alegria ou incômodo? Você é Lúcia ou Edmundo? Pedro ou Edmundo? Susana ou Edmundo? Que tipo de impacto a pessoa de Cristo causa em você? Alegria ou incômodo? É importante saber isso. Porque se é incômodo, você é filho do diabo. Precisa de perdão. Precisa de socorro. Precisa buscar a Deus e dizer: Senhor, socorre-me. Recebe-me na minha família. Perdoa-me, lava-me. Restaura-me. Tira-me dos laços do inimigo e me traz para a sua casa. Quero ser seu filho. Quero ser seu servo. Na esfera espiritual, o segundo ponto agora, na esfera espiritual, o que fazemos revela de quem somos filhos. Avalie, considerando as suas obras, quem é o seu pai. Nossas obras não mentem. Nossas obras vão dizer quem é o nosso pai. Considere a sua vida, considere as suas obras e veja quem é o seu pai. E se você descobrir que seu pai não é Deus, não há como ser órfão nessa matéria. Se seu pai não é Deus, seu pai é o diabo. Se você chegar a essa horrível conclusão, a mais triste conclusão que um homem pode chegar na sua vida, clame o perdão de Deus. Clame pelo socorro de Deus. Deus adota filhos. Deus tem as portas da sua casa abertas. Ele quer adotar você, recebê-lo como filho. Diga a Ele: Senhor, recebe-me na sua casa, no seu lar. Eu quero buscar o Senhor enquanto eu posso achá-lo. Eu quero ser recebido nos seus palácios, na sua cidade, no seu lar, na sua casa. Quero chamá-lo de pai, quero receber do seu Espírito, para poder, por meio do seu Espírito, clamar: Abba, Pai. Quero receber o Espírito de adoção. Quero entrar para a sua casa, a sua família, a sua igreja. Salva-me, perdoa-me, livra-me dessa paternidade maldita e traze-me para os seus braços, para a sua família, para a sua casa. Terceiro lugar, muito triste isso, as obras do diabo também são realizadas por crentes quando eles resistem às justas correções. A experiência mostra e a palavra de Deus confirma que em alguns momentos a vida de um crente pode passar por um período em que ele se comporta como um filho do diabo. Isso não se prolonga em sua vida. Logo, o Espírito Santo incomoda essa vida. Logo a palavra de Deus trabalha nessa vida e essa pessoa se arrepende. É diferente do incrédulo que vive a vida toda longe de Deus. Em alguns momentos, na vida do crente, ele pode incorrer nisso, num período em que ele começa a praticar obras que desagradam a Deus. Se isso acontece, acontece porque algumas vezes os crentes resistem à correção. Eles ouvem a palavra de Deus na igreja, eles ouvem as admoestações dos seus irmãos, eles leem a palavra de Deus em casa, mas eles continuam resistindo. E isso faz com que eles se assemelhem aos filhos do diabo. Por isso, diz aí a nossa aplicação, por isso, dê ouvidos às admoestações bíblicas que lhes são dirigidas. É muito importante, irmãos, que nós cumpramos o nosso papel como crentes numa igreja bíblica. Se os irmãos observarem 2 Timóteo 2, 24 a 26, o texto vislumbra uma hipótese muito triste, mas é real. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Observe com atenção, nós já estamos caminhando para o final, não vamos prolongar mais. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Diz assim, observe com atenção. É um texto interessante. Diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar. Aqui está falando para pastores. Mas eu posso estender isso para os irmãos também. Mas em primeiro lugar, os pastores. O pastor não pode ser briguento. Então, se algum dia vocês me virem brigando, me deem uma bronca e mostrem esse texto para mim. Pastor, ó, não pode brigar. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. É aqui uma descrição de como o pastor deve ser. E os irmãos devem cobrar isso de mim sempre. E o texto continua no versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Vejam, o texto está falando do relacionamento do pastor com os membros da igreja. O pastor encontrará muitas vezes crentes que se opõem ao seu ensino, que se opõem ao ensino da palavra. É disso que Paulo está falando aqui. E ele diz, olha, você deve ser paciente e corrigir com mansidão estes que se opõem. Para quê? Vejam na sequência. Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que, assim, voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. E vejam o que o texto diz. O diabo que os aprisionou, aprisionou crentes da igreja? Sim. O diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. É assustador isso? É assustador. Mas quando um crente resiste à palavra de Deus, ele ouve as correções da palavra de Deus e resiste, a orientação bíblica é a seguinte: o servo de Deus deve se aproximar dele com mansidão e ensiná-lo na esperança de que ele volte à sobriedade, porque o diabo está enganando aquela pessoa para que aquela pessoa faça o que ele quer. Por isso, irmãos, quando vocês ouvirem admoestações bíblicas que lhes forem dirigidas, ouçam essas admoestações, ouçam. Quando a palavra de Deus for mostrada aos irmãos, apontando os erros dos irmãos, ouçam. Porque se vocês resistirem, vocês estarão sendo presas do inimigo, que vai trabalhar na vida de vocês para que vocês façam a vontade dele. E nesse aspecto, vocês se assemelharão aos filhos do diabo. Outra aplicação. O texto ensina que os dois grandes alvos contra os quais Satanás se insurge são a vida e a verdade. Ele é assassino e mentiroso. Jamais faça ou diga qualquer coisa que agrida esses valores. Errar aqui é igualar-se ao diabo. Ofender a vida e ofender a verdade é identificar-se com o diabo. Se você costuma dizer mentiras, meias verdades, enganar. Fuja disso. Fuja disso. O diabo é pai de todas as mentiras. Dizem que há mentira negra e mentira branca. O diabo é pai das duas. O diabo é pai das duas. Qualquer que seja mentira, grande ou pequena, gorda ou magra, alta ou baixa, não importa. O diabo é pai de todas. E quando você mente, você se assemelha ao diabo, que é mentiroso. E por último, reflita acerca do grau de prontidão com que você recebe e obedece à palavra de Cristo. Isto mostrará se você pertence ou não a Deus. O versículo 47 diz: vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Você ouve a palavra de Deus? Quando você a ouve, você a recebe ou não? Se você não a recebe, resiste. Isso mostra que a sua condição espiritual é ruim. Mostra que você não pertence a Deus. Nós não podemos nos enganar. Cristo mostra fatos. Fatos sobre o homem perdido. As pessoas têm noções erradas sobre a sua condição. Acham que estão bem diante de Deus. Mas Cristo mostra um espelho diante delas. E mostra a verdadeira condição delas. Mostra que elas estão numa situação miserável, precisando de perdão, precisando de socorro. Conheci uma senhora. Ela era uma figura muito curiosa. Ela andava toda destrambelhada. Existe essa palavra? Não sei. Destrambelhada. Se não existe, Lenita, eu vou inventar ela agora aqui. Deve existir, né? Mas ela andava toda atrapalhada. Cabelo todo bagunçado, roupa toda bagunçada. Eu fui visitá-la um dia e ela me foi recebido num casebre muito humilde, muito pobre, e também era bastante sujo, um lugar muito sujo. Eu fiquei, até que evitei tomar café um pouco, fiquei com um pouco de nojo lá. No quintal, lama e as galinhas ali na lama, aquela sujeira e tudo mais. E eu vi aquele estado, eu fiquei, não tinha muito prazer de frequentar, vir lá naquela casa, confesso. Aquela mulher disse o seguinte para mim: pastor, eu sou uma empresária. Empresária? Sim, eu sou uma empresária. Eu tenho uma empresa, vários caminhões, vários ônibus, sou uma pessoa muito bem de vida, tenho muito dinheiro no banco, sou uma milionária, na verdade. Milionária. Eu olhei para aquela condição, eu pensei, isso não está muito evidente. Eis aí alguém que esconde bastante a sua riqueza. Sabemos, eu sabia. Tudo aquilo era ilusão. A mulher não tinha nada. Pessoa, se a menor condição. Mas ela tinha uma visão de si tão contrária à realidade. Ela dizia que era empresária, tinha muitos bens, tinha uma conta corrente que deixava o gerente, segundo ela me disse, o gerente do banco ficava impressionado com o valor que havia lá naquela conta corrente. E ela dizia isso para as pessoas. Outro dia eu a encontrei na cidade. Ela estava andando, semi-maltrapilha, subindo uma ladeira, suando debaixo de um sol de 40 graus. Eu parei o carro e disse para ela: a senhora quer uma carona? Ela disse para mim: não, pastor, meu motorista está me esperando logo ali. Sabem qual era o problema daquela mulher? Ela não tinha noção da sua condição miserável. Ela achava que era rica. E era pobre, miserável, sem nenhuma condição. Muitas pessoas na esfera espiritual são como aquela mulher. Acham que estão bem. Sou filho de Abraão. Sou filho de Deus. Estou bem espiritualmente. Mas o Senhor Jesus mostra a realidade da nossa condição. Ele diz para nós: você se agrada de mim? Se alegra comigo, com a minha obra? O seu coração se aquece quando você ouve o meu nome? Ou não? As obras que você pratica são as minhas obras? Ou não? A palavra que eu digo, você ouve? Ou não? Se você responde negativamente essas perguntas, isso só aponta para a sua miséria. Não importa o que você pensa sobre si mesmo. Avaliemos nosso coração. Supliquemos a Deus o seu perdão. E peçamos a Ele: Senhor, a minha condição espiritual é ruim, mas eu quero que o Senhor me lave e me perdoe. E me receba na sua casa. Quero ser seu filho, seu herdeiro, fazendo a sua vontade, me agradando da sua pessoa e ouvindo a sua voz. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra, que nos mostra, ó Deus, que muitas vezes nos enganamos, mas que coloca diante de nós um espelho para que vejamos a nossa alma. E diante desse espelho nos avaliemos. Ó Deus, nos ajude para que o nosso coração seja de fato transformado e tenhamos deleite na pessoa de Cristo, no seu nome, na sua obra, nos seus ensinos. E que também realizemos as suas obras como filhos que somos do Senhor. E se alguém aqui não é filho, que hoje busque a adoção, que hoje busque o perdão, que hoje busque ser recebido na sua casa, a sua família, pelo perdão dos pecados, por meio da cruz de Cristo. E ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, para que ouçamos a sua palavra, filhos que somos do Senhor, o Deus da verdade. Que nós que conhecemos o Deus da verdade, pratiquemos e ouçamos a verdade. Essa é a nossa súplica, pedimos por nós e por aqueles que não te conhecem, para que todos nesta noite se aproximem do Senhor, com ideais novos. Aqueles que já te conhecem, renovem o seu compromisso contigo. E aqueles que não te conhecem, peçam o seu perdão e que o Senhor os receba na sua família. Em nome de Jesus. Amém.